os partidos sabem melhor do que eu os seus tempos. E sendo assim, passo então a palavra, eu não sei quem é que vai começar, se o Sr. Presidente... Muito bem.
Mas podem repartir o tempo.
Exato, podem repartir o tempo entre os três, como quiserem. Muito bem. Com certeza. Com certeza, podemos pôr o tempo, isso.
Boa tarde, muito obrigado para nós estarmos aqui hoje. I'd like to thank you. My Portuguese is not so good, but I'm trying. I'd like to thank you for on behalf of Cerrado Gold and Redcore for taking this meeting today. I'd just like to let you know that Cerrado has a long history of responsible mining. We've been very active in Brazil. We have strong references from the last three mines that we built, both in 20 years ago, 15 years ago, and currently. We've been very, very solid members to the community, very responsible on the environmental side, and it's our strong belief that we can contribute to the social fabric, to the economic fabric, and to the environmental fabric of Grandola and the community and Portugal at large with this Lagoa Salgada mine. So thank you all very much.
Se me permitem, mais uma vez, muito obrigado por nos terem recebido nesta comissão. E vamos apresentar o projeto Lagoa Salgada, não nas suas especificidades técnicas, mas aqui naquilo que nós consideramos ser a falta de coerência técnica e irregularidades processuais graves que encontramos na avaliação do projeto Lagoa Salgada e na perca de impacto económico e desenvolvimento social que o não desenvolvimento deste projeto vai levar ao município de Grândola e à região do Alentejo e a Portugal como um todo. O projeto da Lagoa Salgada localiza-se em Grândola, no extremo nordeste daquela que é conhecida a faixa com maior potencial para metais base do mundo, a faixa peritosa ibérica, onde há das maiores minas de classe mundial de metais base, cobre, chumbo, zinco. Em Portugal temos duas minas a operar, Austrália e Somincor. A Somincor Neves Corvo já foi a maior mina de cobre da Europa, hoje em dia é a segunda maior mina de zinco da Europa. A Austrália irá provavelmente ultrapassar a dimensão de Neves Corvo, com o investimento que se fizeram na expansão do zinco. E em Espanha temos mais minas a operar. A maior mina do lado espanhol é conhecida como mina de águas tenidas, Jamatsa, que foi vendida há cerca de 2 anos por 1,8 bilhões de euros a uma empresa australiana. O projeto da Lagoa Salgada foi o primeiro projeto português mineiro a ser reconhecido como projeto de interesse nacional, em abril de 2022, e tem um investimento inicial para a sua construção de 260 milhões de euros. O projeto foi uma descoberta do Estado português em 1992, e depois, entre 94 e 2000, o Estado português fez uma parceria com uma das maiores empresas mundiais do setor mineiro, Rio Tinto, e desenvolveram o projeto, cimentaram a descoberta. Entre 2004 e 2018, o projeto passou por diversas empresas sempre canadianas. Convém referir que 99% do investimento no setor mineiro em Portugal é feito por empresas canadianas. Mas devido ao mercado de capitais e ao mercado dos metais, que tem a ter a sua flutuação, nem sempre se conseguiu levar o investimento avante. Em 2018, a Ascendant Resources, que é do mesmo grupo da Cerrado, venderam a mina que tinham de chumbo e zinco nas Honduras, El Mochito, para se dedicarem unicamente ao projeto da Lagoa Salgada. E vê-se ali o nível de investimentos que foi feito entre 2008 e 2018, cerca de, eu sem óculos vejo mal, mas 3 milhões, e de 2018 até à data, já vamos com investimento acima dos 25 milhões. Milhões de euros neste projeto da Lagoa Salgada. Fizemos estudo de viabilidade, que nos permitiu ter o financiamento garantido pela Agência de Crédito à Exportação do Reino Unido, 70%, através de uma garantia bancária, que dava ao projeto, sendo o restante 30% acordos de pré-venda dos concentrados e dívida da empresa. Entregámos o estudo de impacto ambiental em novembro de 2024, que eu já vou à frente mais falar um bocado sobre isso. Em termos de impacto local e regional, Estamos a falar de cerca de 300 postos de trabalho diretos, 700 ou um pouco mais indiretos, um aumento de 23% nas receitas municipais, cerca de 830 milhões de euros por ano em impostos e 820 milhões de euros durante 14 anos para aumento do PIB nacional. Eu peço desculpa, não consigo ler tudo, porque eu tenho óculos, não consigo.
Nós temos a apresentação.
O estudo socioeconómico feito no projeto da Lagoa Salgada e que deu também fundamento aos dados económicos que apresentei foram feitos pela Escola de Economia da Universidade do Minho e por uma consultora internacional, a Community Insights, que é das consultoras com mais experiência em avaliar os aspectos sociais e económicos dos projetos mineiros, nomeadamente o projeto em Portugal. O anterior projeto da Lagoa Salgada foi o Neves Corvo, que era quando pertencia a Lundin Mining. Portanto, trouxemos especialistas na avaliação socioeconómica e que nos permitiu também desenvolver os aspectos sociais e económicos do projeto da Lagoa Salgada. E nós pretendíamos, isto foi apresentado à IAPA e aos centrais para a avaliação, a distribuição dos benefícios sociais, económicos, ambientais e de infraestruturas no projeto Lagoa Salgada. Nós pensámos na constituição do veículo para promover estes benefícios nas comunidades. Seria uma fundação, à semelhança do que Neves Corvo, do que Landino tinha no seu projeto. E depois estabelecer parcerias com universidades, centros de investigação, o centro de emprego. E a partir daí construirmos em conjunto uma série de programas para beneficiar económica e socialmente as infraestruturas da região, em que a empresa, todos os anos, participava com um mínimo de 500 mil de euros, pois, sendo uma fundação, pode também concorrer a programas comunitários para poder aplicar os seus benefícios nas comunidades. Bom, trata-se de um projeto que também respeitou, desde o seu início, a sustentabilidade ambiental. Nós, a energia fornecida ao projeto durante os dias de luz, as horas em que temos sol, seria fornecida unicamente por energia fornecida pelos painéis solares, o MOPAC. Todos os equipamentos subterrâneos e superfície seriam elétricos. Não haveria equipamentos a combustão, ou muito poucos, só aqueles que ainda não tivessem tecnologia não esteja desenvolvida, o que permitiu reduzir 9% os custos operacionais, mas também poupar 6.600 toneladas de dióxido de carbono por ano para a atmosfera. Isto também beneficia o próprio trabalhador que trabalha no subterrâneo, porque não está sujeito, né, ao uso de equipamentos, né, e que pode causar acidentes no subterrâneo. Bom, é um projeto subterrâneo, tem uma vida útil para os atuais recursos que tem, 14 anos, 2 deles de construção, 12 de operação. O projeto foi, as infraestruturas superficiais do projeto foram todas localizadas para evitar as áreas de montado e de sobre à superfície. Existem áreas de pinheiro manso e de eucalipto, é onde íamos localizar as infraestruturas de superfície. Tem uma rampa para aceder aos dois corpos minério, o corpo norte e o corpo sul. E na avaliação de impacto ambiental que entregámos em novembro de 2024 e depois de respondermos a pedido de elementos adicionais em maio de 2025, pela primeira vez em Portugal, a Comissão de Avaliação, por unanimidade, aprovou o projeto e que ele pudesse passar para a fase de recap. E tínhamos nessa altura um problema que eu compreendo que não seja sensível à comunidade, que é o uso do cianeto. Apesar de que a tecnologia hoje em dia permite que o cianeto trabalhe em circuito fechado e que a nossa central de detoxificação de rejeitados não iremos causar nenhum problema ambiental à vizinhança do projeto, ao próprio projeto, mas mesmo assim nós compreendemos, dado o lado social que a palavra cianeto poderia causar, nós solicitámos à IAPA que nos permitisse alterar o projeto e eliminámos o cianeto. Portanto, fomos o primeiro projeto em Portugal que recebeu por unanimidade a aprovação do estudo de impacto ambiental e permitiu que ele fosse para a fase de recap e projeto de execução. Entre maio e novembro de 2005, então nós aprofundámos o conhecimento do projeto, eliminámos todo o uso do cianeto, já não deixámos de produzir os lingotes de ouro e prata, e o ouro e a prata passaram aí como um crédito no concentrado de chumbo que se produz da Lagoa Salgada. Ao mesmo tempo, também reforçámos a componente hidrogeológica e, como podem ver naquela imagem que está do lado direito, nós não nos cingimos só à área do projeto, onde estão aqueles dois pontinhos vermelhos, Corpo Norte e Corpo Sul, mas estendemos o conhecimento hidrogeológico numa área de 250 km ao redor do projeto da Lagoa Salgada. E quero dizer a esta Comissão que o estudo hidrogeológico mais detalhado alguma vez feito em Portugal, que foi o projeto da Lagoa Salgada que o fez, e é hoje base de uma tese de doutoramento na Faculdade de Ciências de Lisboa. Nunca até à data foi um estudo hidrogeológico tão detalhado entregue para avaliação. E foi feito com consultores portugueses, com a responsabilidade da hidrogeologia e dos recursos hídricos de Neves Corvo, e também quem elaborou todo o estudo hidrogeológico da mina Las Cruces, em Espanha, que é o maior céu aberto, e que dessa mina abastecem a cidade de Sevilha.
Eu peço desculpa por interromper, só porque vejo que ainda faltam muitos slides, já ultrapassamos o tempo para a intervenção inicial, mas eu diria, se calhar, mais 30 segundos, um minuto, se quiser deixar as primeiras notas, e depois, certamente, na resposta final, terá ainda bastante tempo para aprofundar os temas que não foram tocados.
Eu demoro mais 2 minutos, não se importar.
Pois, é porque temos várias audições, também não quero estar aqui a limitar, mas se quiser mais um minuto, e depois, nas respostas, que tem ainda outros 8 minutos, poderá então aprofundar.
Pronto, então só este slide aqui que é importante. Depois de termos entregue em novembro os elementos de alteração ao projeto ao abrigo do artigo 16, em janeiro de 2025 fomos surpreendidos com uma proposta desfavorável de ação de impacto ambiental, em que 99% das entidades mantiveram o seu apoio favorável ao projeto, a resultado de fazer cap. A única que alterou a sua posição foram os recursos hídricos sobre um aquífero, que eles chamam de aquífero profundo, que até à data esse problema nunca tinha sido levantado e tinha sido respondido na entrega do estudo de impacto ambiental original em novembro de 2024. A área da Lagoa Salgada tem 3 aquíferos, um deles abastece a agricultura, se chove tem água, se não chove não tem. Depois tem o aquífero intermédio, que é um rio, nunca falha a água, e que é abastecido pelo rio Sado. E nós vamos interceptá-lo ao fazer a rampa para acesso ao minério, mas é como se faz uma obra de engenharia, um túnel do metro, o túnel do Marão, o túnel de La Mancha, uma obra de engenharia para impermeabilizar o aquífero e não interferirmos com ele. O aquífero subterrâneo é a água que está em contacto com o minério, não serve nem para abastecimento público, nem para a agricultura, porque está contaminada. Portanto, esse assunto tinha sido resolvido em novembro de 2024, quando ficámos sobre o impacto ambiental, e acho que o artigo 16, não compete ao artigo 16 avaliar o projeto no seu todo, mas somente aqueles aspectos em que foram alterados o projeto, e não foi esse o que se passou, e vieram com as dúvidas sobre o aquífero profundo, nem foram factos que foram apresentados, foram dúvidas. O tópico que se torna difícil, nós podemos responder.
Muito bem, acho que ficou claro. Depois, como dizia, tenho 8 minutos para responder e certamente as perguntas dos grupos parlamentares irão também focar-se nesses assuntos. E, sendo assim, passo a palavra então. Na verdade, eu não sei, eu peço aqui a anuência dos grupos parlamentares, porque eu tenho mesmo de ir, já estão a começar a votar um projeto do LIVRE. Se alguém se opõe, é que comecemos pelo grupo parlamentar do Chega, que assim o senhor primeiro vice-presidente pode depois. Vejo que ninguém se opõe. Então, sendo assim, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Raul Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Representantes da REDCOP, que desde já cumprimento e agradeço a presença nesta Comissão. Ora, o projeto da mina da Lagoa Salgada não é um projeto irrelevante. Trata-se de um investimento reconhecido como projeto de interesse nacional com impacto económico significativo, explorações de metais estratégicos e potencial criação de emprego relevante numa região que precisa de atividade produtiva. Desde logo, este enquadramento deve ser reconhecido. Contudo, o Estatuto de PIN não substitui a avaliação ambiental, não suspende o regime jurídico aplicável e não elimina a obrigação de demonstrar compatibilidade com a proteção de recursos estruturais, nomeadamente os recursos hídricos destinados ao abastecimento público. Desta forma, na audição da Comissão de Ambiente e Energia, não substitui a APA nem qualquer tribunal, mas tem o dever e o propósito claro de escrutínio técnico sério, equilibrado e responsável. Assim sendo, comecemos pelo plano procedimental. O procedimento inclui pedidos de elementos adicionais, declaração de conformidade do Estatuto de Impacto Ambiental, consulta pública, parecer da Comissão de Avaliação, audiências prévias, remodelação do abrigo do artigo 16 do Regimento Jurídico de Avaliação de Impacto Ambiental, nova consulta pública, nova proposta de declaração de impacto ambiental, nova audiência e decisão final de indeferimento. Porém, a REDCOP invoca, e cito, graves irregularidades procedimentais. Assim, importa clarificar com precisão. Quais são concretamente os atos administrativos que consideram ilegais e que normas jurídicas entendem ter sido violadas? Estamos perante vícios formais do procedimento ou perante discordância quanto ao juiz técnico da autoridade da AIA? E, sobretudo, de que modo essas alegadas irregularidades teriam potencial para alterar o fundamento material da decisão que se centra no risco hidrogeológico? Passemos então ao plano material. A decisão final reconhece que o projeto foi otimizado, designadamente com a eliminação da lixiviação com cianeto, a eliminação da fundição, a adoção de rejeitados filtrados e o reforço das soluções de impermeabilização. Contudo, conclui que subsiste o risco significativo para o sistema aquífero, atendendo à vulnerabilidade, à existência de captações para abastecimento público e à gravidade de um eventual cenário de contaminação, cuja recuperação poderia ser extremamente difícil ou impraticável, acrescendo ainda a probabilidade de rebaixamento do nível freático. E é aqui que reside o ponto central, pelo que pergunto de forma objetiva. Confirmam que a área do projeto se insere numa massa de água subterrânea classificada como zona protegida de captação para consumo humano? Qual é o risco residual de contaminação após as alterações introduzidas? Este risco é nulo ou existe probabilidade ainda que reduzida de impacto adverso? Que modelo hidrogeológico foi utilizado, com que grau de incerteza e com que validação independente? Que cenários acidentais foram modelados? Já relativamente ao rebaixamento do nível freático, qual é o valor máximo estimado durante a construção e exploração? Que impacto projetam nas captações existentes, públicas ou privadas? Existem limiares objetivos que determinem a suspensão automática da atividade caso se verifiquem desvios significativos? No que respeita às águas drenadas do aquífero profundo, qual é a solução operacional concreta, reutilização integral, descarga condicionada ou outra? E como demonstram que essa solução não induz deterioração no estado qualitativo ou quantitativo das massas de água à luz do regime aplicado? Passemos então agora à dimensão que é igualmente essencial, o território. Qual é a natureza jurídica dos territórios abrangidos pelo plano de Labra? São maioritariamente privados ou existem parcelas do domínio público? A empresa detém direitos de superfície ou contratos com os proprietários? Estão previstas algumas expropriações? Os terrenos encontram-se integrados na reserva agrícola ou na reserva ecológica nacional? Existem solos agrícolas classificados como elevado potencial produtivo? O projeto implica desafetação das áreas integradas na RAN ou na REN? É plenamente compatível com o PDM de Grândola ou depende de mecanismos excepcionais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço-lhe então o favor de vir presidir aqui a Comissão pela sua intervenção e eu despeço-me também dos nossos convidados e desculpado-me ter de ir para outra Comissão.
Muito boa tarde a todos. Vamos então agora prosseguir e passando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sónia dos Reis.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, naturalmente, também os senhores representantes da REDCOP, excelentíssimos senhores deputados presentes. Eu começo por agradecer a presença dos representantes da REDCOP e a exposição inicial que aqui fizeram, embora penso que o tempo não tenha sido suficiente para tanto. O Grupo Parlamentar do PSD escutou com atenção as preocupações que trouxeram esta Comissão na qualidade de promotores do projeto. A Assembleia da República é, como bem sabem, a casa da democracia. É o espaço onde todos podem e devem ser ouvidos. Essa abertura é uma marca essencial do nosso regime democrático. Enquanto deputados, fomos eleitos pelo povo português para representar os cidadãos e para fiscalizar politicamente a ação do governo. Esse é um dos nossos principais deveres constitucionais, exercido com total liberdade, transparência e independência, tendo como único critério o interesse público e o bem-estar dos portugueses. Dito isto, importa clarificar os limites institucionais da nossa atuação. A APA, Agência Portuguesa do Ambiente, é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, sob tutela do Ministério do Ambiente e Energia, dotado de autonomia administrativa e financeira. No âmbito dos procedimentos de avaliação de impacto ambiental, emite decisões de natureza eminentemente técnica e especializada. Como é público, e como os próprios senhores aqui referiram, foi recentemente emitida uma declaração de impacto ambiental desfavorável a este projeto, fundamentada designadamente na consideração de impactos negativos, portanto, nomeadamente para os recursos hídricos. Por outro lado, Vossas Excelências, portanto, vêm expor-nos um conjunto de discordâncias relativamente a esta decisão. Ora, a Assembleia da República exerce fiscalização política sobre o Governo, incluindo a orientação geral e o funcionamento dos organismos sob sua tutela. Contudo, não podemos substituir a administração na prática de atos administrativos concretos, nem proceder a qualquer tipo de avaliação ou juízo de valor relativamente a aspectos técnicos sobre decisões específicas, nomeadamente da APTA. Portanto, não nos compete pronunciar-nos sobre o mérito da decisão emitida por este organismo, nem sequer emitir aqui qualquer tipo de interpretação. Portanto, nós somos obviamente sensíveis às questões que aqui colocam. Eu particularmente sou grandelense e acompanho este caso há muitos anos, mas vivemos num Estado de Direito e assente no princípio da separação de poderes. E, portanto, sempre que existam discordâncias relativamente ao conteúdo ou à forma, nomeadamente dados administrativos, existem meios de reação próprios que devem ser acionados junto das instâncias competentes. A democracia também se protege respeitando a autonomia técnica das entidades e evitando qualquer forma de pressão ou ingerência sobre processos que devem decorrer de forma independente. Portanto, eu gostaria de colocar aos senhores aqui presentes algumas questões. Se já foi formalizada alguma reclamação administrativa, se foi interposto algum recurso hierárquico ou impugnação judicial, ou, efetivamente, também se foi solicitada uma reunião formal com a APA ou com a senhora Ministra do Ambiente e Energia. É importante percebermos também, e provavelmente os senhores na vossa intervenção final irão falar disto, mas é importante perceberem que fase procedimental se encontram e que diligências já foram promovidas. Também gostaria de informar o Sr. Presidente que o Grupo Parlamentar do PSD vai também, no decorrer desta, ou no seguimento desta audiência, apresentar um requerimento a solicitar a vinda da APA o mais rapidamente possível para prestar eventuais esclarecimentos ou dúvidas que venham a surgir, nomeadamente, das conclusões desta reunião. Portanto, faremos chegar este documento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado André Epinaldes Batista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar naturalmente para cumprimentar na sua pessoa todos os presentes e muito em particular João Barros, Mark Brennan. Vamos falar em português. Bro, I would like to acknowledge your effort to be here today and hope that you learn a bit more of Portuguese. Claro, Rui Santos também, na questão que tem a ver com as dimensões jurídicas. Há uma reflexão prévia que se impõe a esta Comissão, como se impõe à Assembleia da República, e que tem a ver com a forma como nós nos posicionamos perante os investidores e os promotores imobiliários. Há demasiados anos que, no exercício entre equilibrar desenvolvimento sustentável com proteção ambiental e desenvolvimento económico, Portugal hesita e acaba por inviabilizar os projetos que são virtuosos, os que são mais ou menos virtuosos e os que não são virtuosos de todos, num emaranhado burocrático que acaba a fazer com que os nossos promotores se sintam pouco acompanhados naquilo que é, não o nosso escrutínio, como aqui foi dito, mas um labirinto burocrático que faz com que, num projeto como o da Lagoa Grande, que está da Lagoa Salgada, que está identificado desde 1992, 33 anos depois, 25 milhões de euros depois, exista uma indefinição em todos os stakeholders. Desde o promotor, passando pelos municípios, na ausência de posição do próprio governo, que não se compreende muito bem também como é que se posiciona nisto, há uma questão que temos que ser muito claros convosco, nós partimos de um pressuposto de confiança nas instituições, nomeadamente na APA, o que não quer dizer que não reconheçamos que, tal como vós ou como nós, não possam decorrer erros. E é nesse sentido que a minha primeira questão vai para vos pedir e dar também a oportunidade de esclarecerem onde é que estão as vossas divergências com aquilo que foi a APA, já que ouviram no decurso da nossa audição que existe um grau de probabilidade grande dessa instituição vir a ser chamada cá, e era importante que verbalizassem aqui na Casa da Democracia estas dissonâncias, sejam elas de que dimensão forem. A segunda questão tem a ver com os impactos no território, uma questão que é nevrálgica para nós. Nós sabemos e conhecemos os exemplos de Aljustrel e de Castro Verde, povoações que cresceram com o desenvolvimento económico de explorações mineiras, mas também sabemos que não são indiferentes a esforços e a desafios que se colocam. E, portanto, uma das questões que tinha para vos colocar, e que são questões que preocupam as comunidades locais, admitindo eu que isto é mais para vos dar uma oportunidade de também promover o esclarecimento e uma boa harmonia entre o promotor e as comunidades, tem a ver com as questões das linhas elétricas, que a comunidade aduz que podiam ter tido um aprofundamento maior, os traçados, para não chocarem com aquilo que é o edificado das vilas e lugares daquela região. Outra questão tem a ver com a implementação de uma central fotovoltaica, sendo que aqui admitimos que, com facilidade, possam explicar que, no fundo, Portugal já atravessou vários processos destes com sucesso. Uma última dimensão que tem a ver com, no fundo, as vantagens de médio e longo prazo nestes 12 anos ou mais que pudesse haver prorrogação da exploração, no sentido deste PIN, que começa com 267 milhões, mas que chega a 700 milhões de euros de investimento, em que é que as comunidades vão usufruir com isto. Nós ouvimos aqui falar da Fundação, é um mecanismo, é um veículo, mas aquilo que era importante também perceber é qual é a vossa predisposição para que a população de Grande-Lhe, Alcácer e envolvente tenham também elas vantagens, para além dos empregos diretos e indiretos que são criados. Há uma questão também que é relevante e tem a ver com, já foi aqui aduzido anteriormente, que tem a ver com a zona protegida para o consumo humano, estas reservas hidrográficas, como é que avaliam esta matéria, e deixar aqui um registro que me parece de relevo para finalizar. Todo o projeto tem impactos. Para quem não os analisa com alarmismos, todo o projeto traz desafios ao promotor e traz desafios a quem o recebe. Registamos como extremamente positivo o facto de já terem, na parte que tinha a ver com os lixiviados e que tinha a ver com um problema que estava identificado, ter evoluído no projeto, que outras evoluções é que estão disponíveis a fazer, no sentido de haver um consenso nacional, regional e local para que se desenvolva. Com isto, desejar-vos um bom trabalho e que tenham a oportunidade de aqui expor, para nós podermos ouvir em seguida a Câmara Municipal e depois, mais tarde, possivelmente, a APA, e podermos chegar a bom porto. Finalizando da forma como comecei, Sr. Presidente, nós não podemos diabolizar os promotores, também não podemos fazer vista grossa à proteção dos interesses das nossas comunidades. É o diapasão equilibrado que o Grupo Parlamentar do PS continuará a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista e tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento os nossos convidados. Eu gostaria de salientar desde logo, em termos de clarificação da posição de princípio, como é público e sabido, portanto, o PCP tem-se posicionado negativamente em relação a este projeto, tanto no plano institucional na Assembleia da República como no plano da autarquia, das autarquias locais, não é? E, por conseguinte, mas isto não impede, antes pelo contrário, que vos coloquemos as questões desde logo para que os aspectos que consideramos negativos sejam devidamente explicados, até para ponderação em relação às medidas que julgarmos convenientes. Bom, eu creio que não há dúvida nenhuma em relação aos grandes impactos que estão claramente identificados, incluindo nas nossas posições, desde logo um impacto sobre as populações, os recursos naturais, os recursos hídricos, também os efeitos desta atividade industrial para as populações, a qualidade de vida e o ambiente. Bom, foram aqui referidos já aspectos fundamentais, nomeadamente no domínio hídrico e hidrogeológico. O Sr. Presidente referiu, até afirmou, que este é o maior estudo hidrogeológico jamais feito em Portugal. Eu confesso que não o conheço, vou interessar-me por ele, mas em todo caso queria colocar já aqui algumas questões, justamente para ver o que é que foi considerado em termos de impacto. E referiu-se até ao impacto no aquífero e concretamente nos aquíferos da bacia do Sado. Ora, sabendo nós que justamente a bacia do Sado é uma das bacias mais atingidas Segundo está demonstrado nos estudos e cenários das alterações climáticas no território português, inclusivamente com a subida do nível do mar, o abaixamento dos aquíferos e a redução da sua qualidade do ar, com a intrusão salina, etc., etc., eu queria perguntar-lhe, desde logo, qual é o impacto da exploração mineira no próprio aquífero em termos de necessidades de consumo e de rejeição no meio natural. Mas referiu aqui também um aspecto em relação ao qual nós temos de ser sensíveis, que é a criação de postos de trabalho. Referiu, se não me engano, 300 postos de trabalho diretos. Tenho que perguntar-lhe quantos vão ser recrutados na região. E para os que não serão recrutados na região, quais são as condições de garantia de alojamento digno e de qualidade para os trabalhadores vão ser asseguradas pela empresa. Mas, sobretudo, tendo em conta o horizonte de projeto, e é manifestamente um horizonte muito curto na vida das comunidades, nós estamos a falar de um máximo de 14 anos. E a pergunta que lhe faço é o que é que vai acontecer às pessoas que venham a ser contratadas? O que é que vai acontecer a seguir, tendo nós um passivo social muito negativo em muitas explorações, inclusivamente desta natureza, isto é, de natureza mineira, independentemente do minério que é processado. E, por conseguinte, creio que são aspectos em relação aos quais é necessária uma maior clarificação. E, finalmente, a questão da, referiu aqui, da garantia de energias limpas, não é? Através de painéis solares. Fica-me esta uma pergunta: qual é a previsão da potência a instalar nessa central? Qual é a área que vai ocupar e quais são os efeitos negativos, designadamente em termos de ocupação do solo, designadamente em termos da viabilidade futura, já depois de o projeto acabar, para o coberto vegetal? Creio que referiu que não será sacrificado, espero que também...
Não, vou terminar também.
Vou terminar. O montado sobre o Iazinho, mas quais são os pactos esperados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois das intervenções dos grupos parlamentares, eu passo então a palavra à Redcorp e na pessoa do Sr. Presidente. Não sei se depois quer distribuir os tempos ou se será só...
Questões técnicas que foram colocadas, ok?
E depois então passa a palavra.
Passa a palavra aqui ao Dr.
Tem bom, então.
Bom, relativamente aos recursos hídricos, e como disse, como o estudo mais hidrogeológico mais detalhado uma vez entregue para licenciamento, nós localizamos as infraestruturas todas de superfície fora da zona de recarga do aquífero, que é conhecida. E como no todo o sistema, não sei como é que explicar isto geologicamente, nós estamos num sistema aqui sem falhas, chamado Orsten Gravens, ok? Nós estamos numa zona completamente independente da zona de recarga do aquífero. E na zona de influência do projeto, numa área de 250 km², existem três furos de captação de água, sendo que um deles está na vertical do depósito sul. Mas o estudo hidrogeológico demonstrou com factos e com ciência que nem esse furo de captação de água nós precisamos de localizar, porque não vai haver impacto sobre os aquíferos para a captação pública. No entanto, se a IAPA assim o entendesse, as águas do Alentejo, nós executaríamos os furos de água necessários para o abastecimento público, onde eles escolhessem que os queriam colocar, para nossas dispensas. Okay? Relativamente aos painéis solares, nós vamos instalar 38 MW de potência, sendo que vamos utilizar, só necessito utilizar 21 MW, sendo a diferença para os 38, nós, por aquele veículo, temos partilhado os benefícios sociais e com a população, estariam reservados para colocarmos nas habitações ou nos edifícios públicos para melhorar a eficiência desses próprios edifícios e dar melhor conforto e qualidade de vida às populações locais. Bem, eu queria mostrar aqui um slide à frente, porque acho que é muito importante aqui. Este projeto foi pensado desde o dia 1, começamos a planeá-lo, como um legado para deixar às gerações futuras, até procurando sempre ter ligado ao setor mineiro. E todos os edifícios e todas as infraestruturas que estão localizadas no projeto de Grândola não estão acima das copas das árvores. não são visíveis de lado nenhum. Nem do ponto mais alto da Serra de Grândola o projeto consegue ser visível. Isto é um passadiço que fica lá no futuro, para as pessoas poderem fazer o birdwatching ou outras atividades no local. E todas as infraestruturas superfícies são localizadas em zonas de pinheiro manso e de eucalipto que existem na zona. Há alguns sobreiros, e o Alentejo está a perder cerca de 50 ou mais hectares por dia de sobreiros. Por falta de, nos últimos 5 anos não choveu, estão doentes. E aqueles sobreiros de montar que vamos ter de abater, a lei obriga-nos a plantar 1.25, nós vamos plantar 2.5. Okay? E temos um contrato com uma herdade da Nogueirinha, de Grândola, para fazermos essa reflorestação. Eu acho que houve aqui mais umas questões colocadas relativamente... Este lado é importante colocar. No lado esquerdo, este lado, mostra a mina de Austrel. É uma mina que está por baixo da vila, em que da entrada da mina à unidade de processamento são 2,5 km. Toda a atividade mineira é feita no subterrâneo e a mina sobrevive bem há 20 anos com a atividade mineira. Estamos a cerca de 1 km das unidades de produção e da entrada da mina da vila. No caso de Neves Corvo, lá à direita, existem 3 aldeias na envolvente de Neves Corvo e estão a 600 metros, 250 metros de Neves Corvo e todas elas sobrevivem sem impacto nenhum na qualidade de vida dos seus habitantes. Grândola, estamos a 2 km e 2 km e 700 das duas aldeias mais próximas de Neves Corvo. Relativamente à linha elétrica, não foi a Redcorp que escolheu o seu traçado, foi nos últimos meses, antes de entregarmos o estudo de impacto ambiental, a REN que definiu o traçado da linha elétrica. Agora, vamos para a fase de recap. É a fase onde a gente vai poder detalhar tudo o que é projeto de engenharia e colmatar todas as dúvidas que as entidades têm. São 17 entidades da Comissão de Avaliação, 10 entidades externas e 7 unidades orgânicas da IAPA. E aquilo que o Sr. Presidente da IAPA fez em maio de 2025, quando emitiu uma proposta de dia negativa, foi dar um atestado de incompetência a 17 entidades que representam 30 ou 40 técnicos altamente credíveis neste país, que avaliam não só projetos de mineiros, mas outros tipos de projetos, deu-lhes um atestado de incompetência a toda essa gente, o que acho que é muito grave. Eu sei que não podem fazer nada, mas nós como promotores temos de ficar assustados. Como é que 17 entidades dão um parecer favorável por unanimidade a ir para a fase seguinte da avaliação? É isso, não cumprimos, aí tem que se chumbar o projeto, com certeza, ok? Eu sou o presidente da IAPA, tenho poder suficiente para dar um atestado de incompetência a essas todas as entidades. Eu acho que isso dá uma imagem do nosso país lá para fora, não é? Eu não sei quem é que confia mais em investir neste país, não é? Porque não sabe qual vai ser o resultado. Fomos o primeiro projeto a ter um parecer por unanimidade aprovado. Que confiança dá? Eu pedi ao meu Presidente para colocar mais dinheiro neste país se não sabemos o resultado final. E este investimento são outros investimentos neste país, com certeza. A imagem do país fica seriamente danificada lá fora. Quando 99% do investimento feito neste país no setor mineiro foi feito por canadianos. E Grândola, este é o cenário de Grândola. E vê-se que os municípios que têm o setor mineiro, 65% estão dependentes do setor secundário, da indústria extrativa. Grândola depende do setor terciário, da agricultura. Okay? Portanto, se quer perder 820 milhões de euros para o PIB em 11 anos, dois são de construção, em 11 anos, perder 30 milhões de euros por ano em impostos e em royalties e segurança social, e perder 300 postos de trabalho diretos, que representam numa área como Grândola cerca de 1.000 a 1.300 postos de trabalho indiretos, e não cumprir com as metas do Critical Raw Materials Act. Grândola, em 2025, anunciou uma nova descoberta de cobre, que pode ser o próximo grande produtor de cobre na Europa.
E vamos construir as habitações para...
Quanto às habitações, uma pergunta que o Sr. Deputado fez. Nós temos um plano feito para construir a habitação para os nossos 300 trabalhadores diretos. E que no fim da vida útil da mina, que não vão ser 14 anos, só me incorre, quando foi descoberta nos anos 80, também tinha uma vida útil de 5 ou 6 anos e já estamos há 30 e poucos anos em operação. Okay? Porque a minha vai fazendo prospeção, vai-se aumentando os recursos e as reservas, como eu disse há pouco, fizemos em 2025 uma nova descoberta de cobre, temos que começar a aprofundar essa descoberta. Só que está numa profundidade de cerca de 700 metros e fica-nos mais fácil trazer esses recursos à superfície quando fizermos a rampa de desenvolvimento. É mais rápido e mais económico para o projeto. Okay? Levanto aos painéis solares ao fim da vida útil da mina, que não são 14 anos, espero que não sejam 14 anos, Sr. Deputado, ok? Que sejam por mais 15, ok? Como aconteceu com as outras minas em operação, mas os painéis solares podem ficar como benefício para o município. Este tem uma vida útil de 25 anos. Okay? Se nós lá tivermos, iremos renovar os painéis solares com certeza, não é? Mas se não, se a mina tiver que fechar ao fim dos 14 anos, os painéis solares ficam para o município. Para ele depois poder distribuir a eletricidade para as comunidades, conforme bem entender.
Muito bem. Passo então agora a palavra ao Sr. Presidente.
Agora, novamente, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de fazer só aqui duas breves notas, uma delas de enquadramento. Enfim, eu estou aqui na qualidade de jurista, mas responsável da empresa, porque eu também sou administrador do grupo. Mas, para além disso, eu, nos últimos 30 anos, tenho acompanhado projetos mineiros, nomeadamente Aljustrel e Neves Corvo. Também sou administrador da Somincor e fui, durante muitos anos, administrador das Espíritas Alentejanas, hoje Almina, portanto, onde estive envolvido, aqui com o pai do engenheiro João Barros, no relançamento das minas. Eu acho que isto é importante porque a maior forma de nós vermos a relevância deste projeto e a resposta às hesitações, receios, anseios das populações, que é normal, a melhor forma de o fazer é ouvirem essas experiências e termos essas experiências como referência. Porque, efetivamente, no momento em que as minas de Aljustrel foram relançadas, previa-se 5 anos de vida útil, ainda estão lá e, felizmente, vão ser estendidas por muito mais, assim como Neves Corvo, que no último Conselho de Administração conseguiu-se efetivamente ainda fazer mais uma ampliação dessa vida útil. Relativamente aos aspectos jurídicos mais relevantes que
eu
chamaram...
Eu pedia só que fosse breve, porque já ultrapassámos o tempo em cerca de um minuto, mas pronto, mais um minuto só para finalizar também.
Muito rapidamente, em termos de audiência prévia, a lei estabelece 10 dias como prazo mínimo para os interessados se pronunciarem. Nós, surpreendentemente, e pela primeira vez na minha vida como advogado e jurista, recebemos uma notificação para nos pronunciarmos em 8 dias. Primeira irregularidade que achamos que, efetivamente, num projeto desta dimensão, onde o Estado, indiretamente, através da EDM, também é parceiro, atenção, o Estado, através da EDM, tem 15% também neste projeto, e estamos a falar de um projeto PIN, onde, como é que se explica que somos notificados para nos pronunciarmos apenas com um prazo de 8 dias? Segunda questão, também ainda mais relevante, é que mesmo contando com esses 8 dias de resposta, quando terminasse o nosso prazo, já havia o ato, ou seja, há dias estaria tacitamente aprovado, por força da lei que impõe, no caso de não haver uma resposta da APA, automaticamente o ato considera-se tacitamente deferido. Nós fomos notificados no dia 23, a APA vem agora dizer num comunicado que fomos notificados no dia 22, não sei como é que explica essa notificação, mas de qualquer maneira, como é que ela própria, aonde nós pusemos a questão, quando é que terminava o nosso prazo, e ela respondeu-nos, termina no dia 22, para não haver dúvidas, termina no dia 22, porque nós tivemos a iniciativa de questionar a APA sobre se efetivamente tinha havido algum lapso na notificação, ela confirmou-nos, termina, o vosso prazo é 8 dias, e atenção, termina no dia 22. Então, quer dizer, há aqui, de facto, uma inconsistência, uma incongruência nos argumentos da APA, que num projeto desta dimensão e desta referência, achamos graves.
Ok. Pronto. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Penso que ficaram respondidas as questões que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Portanto, resta-nos agradecer a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado.
De qualquer maneira, eu não sei se alguém pediu esta apresentação. Já? Ok. Obrigado. Não,